Parashá de esta semana es Parashat Emor. Ilui Nishmat Moshe Daniel Benote Kalman Alter. Parashat Emor comienza contando para nos sobre diversas mitzvot y leyes ligadas a los Kohanim, con quien un Kohen puede casar, con quien un Kohen no puede se casar. O fato do Kohen não poder se leitamot, se impurificar por mortos, então quais parentes ele sim pode, por quem ele não pode, onde ele pode entrar, onde ele não pode entrar, todas as leis saem daqui e os Kohanim devem estudar essas leis e saber exatamente, principalmente, que existe um problema muito sério para o Kohen entrar num lugar onde sempre tem mortos. Um hospital. Então, tem que saber quais são as leis exatamente de visita a doentes, onde pode, onde não pode. Muitos hospitais solucionaram esse problema, principalmente em Israel, nos Estados Unidos. Fizeram diversas coisas para solucionar esse tipo de problema, para que os Kohanim possam entrar nos hospitais. Mas, de uma forma geral, Kohen, quando não tem outro jeito, por saúde, precisa entrar, obviamente que ele pode entrar. Mas, se não... não deve entrar, porque ele pode estar se impurificando, é uma averá, não pode. Depois a Torá fala quais são defeitos que o Kohen eventualmente tem, que ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Depois a Torá fala sobre defeitos que o animal tem e que não pode se oferecer para Hashem. Depois a Torá entra no assunto sobre as festividades, fala sobre todas as festividades, primeiro fala sobre o Shabbat, fala sobre Pesach, Sefirat HaOmer, sobre Shavuot, sobre Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. E por final a Torá fala sobre a mitzvah do Lechem HaPanim, o pão especial que tinha no Beit HaMikdash, naquela mesa específica. E no final a Parashá conta uma história de um sujeito que brigou e amaldiçoou o nome de Hashem. E qual foi a sentença dele? Sentença de morte. A Torá conta sobre essa história o seguinte: Vayitze ben Ishai Israelit. Saiu um filho de uma mulher israelita. Vehu ben Ish Mitzri, ele era filho de um homem egípcio. Betoch ben Israel, no meio dos filhos de Israel, veinatsu ba machane, ele brigou lá. Ben ha Israelit veish ha Israeli, esse que era filho da judia com um outro judeu, brigaram. Veikov ben ha Isha Israelit et Hashem veikalel, e esse sujeito, filho da israelita, mencionou o nome de Hashem e amaldiçoou. E aí, vai haver o Tom e Moshe, trouxeram ele para o Moshe, etc, etc, para saber o que vai ser feito com ele. E Hashem fala que ele precisa ser apedrejado, que era a pena mais severa que tinha no tribunal. E a Torá termina dizendo: vai daber Moshe ben Israel, e Moshe falou para os filhos de Israel: vai yotziu etam kalel el michutz lamachane, e tiraram esse amaldiçoador para fora do acampamento, e apedrejaram-no. Uvnei Israel, Asuka, Asher, Tzivah, Hashem et Moshe. E os filhos de Israel fizeram conforme Hashem ordenou a Moshe. Estranho. Esse passuk, esse último versículo da Torá, parece um pouco repetitivo. Se Moshe falou para o povo de Israel a sentença, e eles levaram ele para fora do acampamento, apedrejaram-no. O que eles fizeram? Eles fizeram o que Hashem ordenou a Moshe. Então por que a Torá repete? Fala, e os filhos de Israel fizeram conforme aquilo que Deus ordenou a Moshe. Bom, o começo da história. O começo da história está escrito: Vayetze ben Ishai Israel. E saiu o filho da mulher israelita. Saiu da onde? Vayetze, ele saiu. Saiu da onde? Nossos sábios nos contam no Midrash. E o Rashi aqui traz exatamente as palavras Rabi Brechia Omer, Rabi Brechia diz, Mi Parashashalemala Yatsa, de onde ele saiu? Ele saiu da porção anterior, do assunto anterior tratado nessa Parashá. Qual o assunto anterior que a Parashá nos falou? Sobre o pão, sobre o Lechem HaPanim, 12 pães, que eram organizados todos os Shabbatot, na mesa dos pães, em duas fileiras de 6 pães. Eles assavam na sexta-feira o pão, deixavam lá bonitinho numa mesa, e no Shabbat eles trocavam o pão que está na mesa, tiravam, colocavam esse pão novo, e o pão da semana anterior eles distribuíam para todos os Kohanim. E como a Gemara fala, que cada Kohen comia uma migalhinha, dividia 12 pães para um monte de Kohanim, e cada Kohen recebia um pedacinho, e Mitbarech Bemeav tinha uma brachá especial na barriga das pessoas, dos Kohanim, eles ficavam satisfeitos. Então diz Urashi, em nome de Rabi Brechia, que ele saiu da história e do assunto anterior tratado na Torá. O que foi que ele tinha com o assunto anterior? O que aconteceu com ele? Continua Urashi dizendo, Shligleg ve'amar. Esse sujeito gozou, debochou e falou, Biyoma Shabbat Yanchenu. No Shabbat eles arrumavam o pão. De semana para outra semana, Derech HaMelech Lechol Pat Chama Bechol Yom. O costume dos reis é de comerem pão quente, pão fresco, todos os dias. Shema Pat Sonene Shel Tisha Yamim Bifniah. Será que Hashem come pão de 9 dias? Foi assado na sexta-feira passada. E hoje é que está sendo distribuído para os Kohanim. Que história é essa? Pão velho. Quando ele viu então todo esse conceito do pão, do Lechem HaPanim, o pão do Beit HaMikdash, ele começou a gozar. Ele falou, é assim que funciona, ele amaldiçoou Hashem. Essa história toda é muito estranha de se entender. Tolner Rebbe dá uma explicação para nós. Em primeiro lugar, nós temos que entender que quando está escrito na Halachá pão, é pão, é farinha, água, ovos, é fermento. Quando está escrito pão nos Midrashim, não quer dizer pão, pão. Quando está escrito pão nos Midrashim, o significado é o sustento, o alimento, de uma forma geral. Os alimentos na linguagem do Midrash são chamados pão. O pão, pão é o que sacia a pessoa, o que dá forças para a pessoa. O que esse Midrash quer dizer? Olha só o Magmará. Tem o Magmará no Tratado de Sanhedrin, página 102b. A Gemara conta a seguinte história. A Gemara conta que Rav Ashi estava dando uma aula. E quando ele terminou a aula, ele falou, Lemachar niftach bechavrim. Amanhã, nós vamos começar a aula tratando sobre os nossos colegas, nossos amigos. A quem ele estava se referindo? Estava se referindo ao rei Menashe. Foi um rei extremamente perverso. Um rei que fez idolatria. Fez o povo fazer idolatria. Rei Menashe. E ele falou, amanhã nós vamos tratar sobre o assunto do nosso colega. Bom, depois disso ele foi para casa, foi dormir. Menashe apareceu no sonho do Rav Ashi. E perguntou para ele, Havracha vechaverei davu? Será que eu sou teu amigo, amigo dos seus pais? Karitlan, que você me chamou desse jeito. Você pensa que sou teu amigo, precisa chamar desse jeito. Mehei chabayit lemishra hamotzi. Rei Menashe quis mostrar, você pensa que eu sou um bobo, sou ignorante? Você me chama assim do amigo? Eu sei mais do que você, Rav Ashi. Disse o Menashe, vou te fazer uma pergunta. Quando você faz hamotzi num pão, qual é a primeira fatia que você corta? Qual lado do pão você corta a primeira fatia? E Rav Ashi falou, lo yadam, eu não sei, no sonho. Aí o Menashe falou para o Rav Ashi,
Ah, é assim? Da onde se corta o pão quando faz a motzi, você nem sabe, você me chama de teu colega?
Falou Rav Ashi com muita humildade. Me ensina então. E amanhã eu vou falar perante os meus alunos em seu nome essa lei.
Falou Menashe, nós temos que fazer a motzi e cortar o pão do lado que está mais torradinho. O lado está mais gostoso.
Então Rav Ashi falou para o Menashe, Me'achar de hakim tu kulehai, uma vez que você é tão sábio, tão conhecedor, Por que você se curvou, se ajoelhou para idolatrias?
Estou vendo que você não é qualquer um de fato, você é um grande sábio, um erudito. Por que você foi fazer idolatria?
A Marley disse o Menashe para o Rav Ashi, e Havat Hatam, se você tivesse naquela época que eu vivi, Havat Nekitna Beshipule Glima Verahata Tabatrai,
você ia também erguer as suas roupas, levantar a túnica, segurar a mão para poder correr muito rápido, e você ia sair correndo atrás de mim também para fazer idolatria.
Quer dizer, o Yetzer Hará era muito forte naquela época. Você não tem nem ideia o que era o Yetzer Hará para fazer idolatria naquela época. Então você vem agora questionar?
Eu sou uma pessoa, um grande sábio, mas eu pequei. Era difícil de me conter.
Lemachar amar leul rabanan miftach berabevata. Aí no dia seguinte, quando Rav Ashi foi começar a aula, ele falou, meus alunos, vamos começar a aula falando dos nossos mestres. Ele honrou o Menashe.
Maharal de Praga pergunta, por que Menashe aqui, quando quer fazer uma pergunta de alguma lei, para testar o Rav Ashi, ele pegou uma questão sobre o pão. Falta perguntas para fazer. Por que justo essa questão? Diz o Maharal de Praga que pão simboliza sustento. O Menashe quis mostrar para Rav Ashi. Rav Ashi, você pensa que eu sou um herege? Você pensa que eu sou um ateu? Não! Eu sei que o sustento vem de Hashem e tem que fazer hamotzi no pão. Eu sei que o sustento vem de Hashem. Mas o que eu posso fazer? Que o meu Yetzer Hará era muito forte, eu acabei pecando. Eu acabei fazendo o que não devia fazer. Seguindo o raciocínio dessa Gemará e desse Maharal, voltando para a nossa Parashá, Parnassá, o sustento, vinha para o povo de Israel por intermédio do Lechem Hapanim, do pão do Beit HaMikdash. Esse pão que tinha no Beit HaMikdash era o condutor, era o cano por onde vinha a Brachá de Hashem de sustento para o nosso povo. E é por isso que a Gemara nos diz que quando chegava Shabbat, a hora dos Kohanim trocarem os pães da mesa, eles não podiam sequer deixar um segundo à mesa sem pão, como está escrito na nossa Parashá. Lefanai tamid, perante mim sempre. Sempre tem que estar o pão lá. E eles colocavam o pão do outro lado da mesa, o pão novo, e iam empurrando o pão da semana passada. De forma que nenhum segundo, nenhuma parte da mesa ficava sem pão. Esse era o esquema. A forma de colocar, de trocar os pães na mesa. Por quê? Porque se esse é o encanamento pelo qual vem a Brachá de Hashem de sustento para o povo de Israel, não pode ficar um segundo sem. Por isso que a troca do pão tinha que ser feita empurrando com o pão o outro pão. Esse sujeito que aparece na nossa Parashá, que veio xingar Hashem, ele veio e falou, escuta pessoal, que negócio é esse desse pão? Hashem tem pão velho? O que incomodava ele não era pão quente ou pão frio, não era esse o problema dele, diz o Tolner Rebbe. O problema dele, o que incomodava ele falou o quê? Que bobagem, Deus é que fornece o nosso sustento? É verdade, eu acredito em Deus, disse o cara. Eu acredito em Deus, tô até xingando Deus. Eu aceito ele. Deus existe. Mas será que Hashem se preocupa e está interessado em garantir o salário de cada pessoa e pessoa? Você está maluco. Não existe uma coisa dessas. Deus existe, mas Deus não fica se ocupando de tarefas tão mundanas como fornecer o cheque que vai te pagar no final do mês. Isso não tem nada a ver com ele. Por isso que ele falou, o que você quer? Uma semana depois o pão está quente? O pão já está frio. Já está completamente frio. Essa conexão que vocês estão falando que existe entre vocês e Hashem, não existe essa conexão. Ela é fria. Ela é fria, não tem conexão do pão que vocês recebem com Hashem. Esse pão já está frio, já não tem mais nada a ver com Hashem. E a Gemara nos diz que esse sujeito estava completamente errado. Porque o pão que eles tiravam no Shabbat seguinte, colocava o pão novo, pegava o pão da semana passada. O pão da semana passada era um dos milagres do Beit HaMikdash. O pão estava fresquinho, como se tivesse acabado de sair do forno. Mostrando para o povo de Israel que o pão não fica frio. O pão, o sustento que vem diretamente de Hashem é quente. Essa ligação é uma ligação quente que nós temos com Hashem. Uma pessoa que amaldiçoa Hashem não é um ateu. Aquele que amaldiçoa Hashem está querendo dizer, eu acredito que Hashem existe, mas ele não está envolvido aqui em nada. Aqui eu posso falar o que eu quero, aqui eu posso fazer o que eu quero. Hashem está lá no céu e não tem nada a ver comigo aqui na terra. Hashem está no céu e não tem nada a ver com o meu sustento. Uma vez que ele tirou essa conclusão, não tem nada a ver com o sustento é frio, não tem nenhuma conexão com Hashem. Então ele passou a achar que ele pode também falar o que ele quer de Hashem. Que Hashem não está aqui. Hashem não se interessa pelo que a gente faz. Por isso a Parashá termina falando. E a Parashá diz que esse sujeito foi condenado à morte. E como termina a Parashá? Que ele de fato foi executado. E o que diz a Parashá no final? O Bnei Israel, açúcar, Hashem Tzivá, Hashem et Moshe. Os filhos de Israel fizeram conforme Hashem ordenou a Moshe. Sabe o que significa esse finalzinho? Esse finalzinho significa o que aconteceu com o povo de Israel. Será que esse sujeito, quando veio amaldiçoar Hashem, conseguiu esfriar o povo judeu? Será que teve algum efeito essa opinião que ele tinha em relação a Hashem? Será que as pessoas passaram a achar que de fato não existe divina providência? Será que os judeus passaram a achar que de fato o pão é frio? O sustento é frio, o sustento está desligado de Hashem. Vem a Torá e termina a Parashá falando, não, eles não conseguiram. Esse sujeito não conseguiu esfriar os judeus, muito pelo contrário. Uvnei Israel, Asuka, Shetzilá, Hashem et Moshe, os filhos de Israel continuaram firmes a fazer todas as ordens que Hashem ordenou. Esse sujeito não teve nenhuma influência sobre eles. Eles continuaram a saber e a acreditar que Lechem Hapanim, o pão que tinha no Beit HaMikdash, um pão quente, um pão fresco, o sustento que nós temos vem diretamente das mãos de Hashem. Como nós falamos do Birkat Hamazon, que o sustento venha sempre da sua mão larga, grande, sagrada, e que jamais precisemos de outros seres. O sustento vem de fato das mãos de Hashem. Às vezes ele vem de forma direta, às vezes ele vem de forma indireta, mas é sempre de Hashem. E nós pedimos para Hashem, para que nós possamos ver sempre que o sustento venha diretamente das mãos sagradas de Hashem.